Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus e fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Em dias como esses, em que através dos jornais, das rádios, das TVs e até dos púlpitos das igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nós nos sentimos convocados por Deus para expor com genuinidade a Palavra de Deus, os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. As correspondências que vocês nos enviam demonstram que estamos no caminho certo. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas experiências no estudo desta Palavra eterna. Foi sobre essas experiências que recebemos uma carta do Lauro, nosso amigo lá da cidade de Carapicuíba, no estado de São Paulo. Ele nos enviou a seguinte mensagem. Já ouvi a Transmundial nos anos 80, quando morava em Rondônia. Hoje ouço através da nova difusora de Osasco. Sou católico e aprendo ainda mais ao ouvir o Luiz Saião e o pastor Itamir Neves do Através da Bíblia. Quero ouvir uma canção e oferecer aos ouvintes. Prezado Lauro, louvamos a Deus por sua vida, por sua fidelidade em estudar a palavra dele. Certamente Deus tem te recompensado e tem lhe dado a direção certa para seguir. Peço a Deus que você dê o comando da sua vida ao Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, bondoso, disposto sempre a nos abençoar. E agora eu quero registrar o meu agradecimento pela disposição de você em divulgar o nosso programa, em orar por nós, e à disposição de todos os nossos queridos ouvintes, de você mesmo que está me ouvindo agora, essa disposição de orar por nós, de interceder por nós, e é exatamente para isso que nós temos convidado e convocado a todos vocês a se unirem em oração em favor do nosso projeto, que é estudar toda a Palavra de Deus. E é exatamente para isso que eu quero convidá-lo agora. A você, Lauro, e a todos que estão me ouvindo. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pelas etapas que vencemos até agora nesse projeto. Obrigado, Pai, porque iniciamos o estudo das profecias que o Senhor deu a Ezequiel. Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para que o estudo desse livro possa levar muitos a receberem Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas e levar outros tantos a se firmarem, tornando-se maduros em sua vida cristã. Senhor, te pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje. Nós oramos suplicando isso, ao mesmo tempo te louvando pelo privilégio de estudarmos a tua palavra. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece-a.
Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos os nossos estudos no livro das profecias de Ezequiel. Ao introduzirmos nossas considerações sobre esse livro tão importante, nós devemos notar que ele nos apresenta uma visão da história de Israel e Judá sob a ótica divina, no período em que o povo já estava enfrentando a disciplina do exílio. Como você deve se lembrar, através dos estudos que já temos feito em outros livros do Antigo Testamento, Os babilônios executaram 3 deportações no reino de Judá até conquistá-la e destruí-la totalmente em 586 a.C. A primeira deportação ocorreu por volta de 609 até 605, na época em que a Babilônia também derrotava o Egito, exatamente em 605, na Batalha de Carquemes. A segunda deportação, ocorrida em 597, além do rei Joaquim, os nobres, os militares e os artesãos, qualificados com suas famílias, foram levados cativos, conforme lemos lá em 2 Reis 24, 8 a 17. É bem provável que nesse grupo estava também o personagem central do nosso livro, o sacerdote Ezequiel, que foi morar com a maioria dos seus patrícios às margens do rio Quebar, lá na Babilônia. Foi nessa ocasião, já na Babilônia, que Deus chamou Ezequiel para ser o seu profeta, para ser o seu porta-voz perante o povo que estava cativo. Como todos sabemos, a história dos hebreus foi determinada pela resposta negativa ou positiva do povo ao Senhor. E no estudo desse livro, verificamos exatamente esse tópico. O povo se relacionava com Deus como de uma maneira muito ruim, de uma maneira negativa. O povo não atendia os mandamentos do Senhor. O povo respondia aos apelos de Deus de uma maneira displicente. Deus falava com o povo através dos profetas e a mensagem de Deus era uma mensagem séria, dura, de disciplina. Porém, o povo nunca levou em consideração esta palavra profética. Então, como nós fizemos ao iniciar os estudos nos livros proféticos, quando refletimos sobre as profecias, e especificamente as profecias proferidas pelos grandes profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, para que possamos assimilar melhor essas profecias de Ezequiel, que vamos estudar a partir do programa de hoje, é necessário recordarmos a maneira correta de nós entendermos esse tipo de leitura bíblica, esse tipo de literatura bíblica, isto é, as profecias. A pergunta que se faz é como entender as profecias? Qual é a maneira de encará-las para extrairmos delas lições para nós ainda hoje? Como perceber se uma profecia foi cumprida ou não? Ora, essas e outras perguntas podem e devem ser respondidas, e para isso nós faremos principalmente e primeiramente duas considerações. Em primeiro lugar, é necessário perceber o ministério duplo dos profetas. Devemos nos lembrar que os profetas têm uma dupla missão. A primeira para o presente imediato, para a época em que viviam, e a segunda para o futuro, quando previam eventos que ainda ocorreriam. O principal objetivo que os profetas tinham em vista era testemunhar contra e impedir os pecados dos seus contemporâneos. Mas, como segundo objetivo, eles previam o futuro que Deus revelava a eles. Uma segunda consideração, nós precisamos compreender também que nas profecias nós temos os 4 pontos proféticos. Anote aí bem, nós temos 4 pontos proféticos que devemos considerar, que devemos valorizar quando estudamos as profecias. Os pronunciamentos dos profetas concentravam-se, na sua maior parte, ao redor desses 4 pontos na história. Primeiramente, as profecias eram feitas para atingir o seu próprio período histórico. Segundo, as profecias foram feitas mostrando ainda os ameaçadores cativeiros que iriam acontecer diante da desobediência do povo, isso é, o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. Eles seriam usados por Deus para castigar e disciplinar o seu povo se não se arrependesse. Mas, ao mesmo tempo, as profecias incluíam também nesse ponto a restauração subsequente pela misericórdia divina, porque Deus via o coração de pelo menos um pequeno remanescente arrependido voltando-se ao Senhor. Um outro ponto profético, é o terceiro, é que as profecias apontavam para um período futuro da história, afirmando o quê? Afirmando a vinda do Messias concretizada séculos depois na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o Cristo, o Messias de Deus. E em quarto lugar, o quarto ponto profético é que as profecias poderiam se referir ainda a um futuro mais distante, que ocorreria na volta do Senhor Jesus, o Cristo, como alguns entendem, para inaugurar o milênio. Ora, esses quatro pontos proféticos são ilustrados de uma maneira muito clara. Para entendermos bem esse posicionamento, podemos imaginar o profeta subindo num alto monte e ali, olhando à distância, proclamava o que via. Ele via quase sempre os pecados predominantes dos seus dias e falava sobre eles. A seguir, ele contemplava, um pouquinho mais adiante, ele contemplava o dia em que a nação seria disciplinada, seria removida da terra prometida e levada para o cativeiro. Mas, nessa mesma imagem, ele via também a volta dos judeus do cativeiro, porque sempre Deus prometeu que haveria restauração. O Espírito Santo, algumas vezes, capacitava o profeta também a olhar ainda mais adiante, no futuro, e aí anunciar a vinda do Messias. E, finalmente, por vezes, era concedido ao profeta contemplar ainda mais uma faceta do plano divino para a história humana. E, nessas ocasiões, o olhar do profeta projetava-se ainda mais à frente, lá no futuro. E ele falava de um glorioso tempo de restauração e paz que viria para todo o povo de Deus, incluindo judeus e gentios, nos dias de um novo céu e de uma nova terra. Dias que nós ainda nem estamos vivendo. Ora, a fim de obtermos o verdadeiro significado das palavras de um profeta, então, é preciso identificar em cada pronunciamento individual qual desses quatro eventos está sendo tratado. A própria linguagem do profeta e o contexto em que proclamou a sua mensagem geralmente nos dão essa informação. Por exemplo, podemos citar o profeta Isaías, para que isso fique bem claro para você. No capítulo 7 de Isaías, a profecia era dirigida para os seus dias. E assim lemos: sucedeu nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela. Disse o Senhor a Isaías: agora sai tu com o teu filho, que se chama Um Resto Volverá, vai ao encontro de Acaz e diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses dois tocos de tições fumegantes. Eu li para você Isaías 7, 1, 3 e 4. Ora, essa era uma clara profecia sobre aqueles dias, dirigida ao rei Acaz do Reino do Sul, o Reino de Judá. No capítulo 8 de Isaías, a profecia já era dirigida para uma situação histórica específica. Diz assim a palavra: porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Isaías capítulo 8, versículo 4. Ora, aqui temos uma clara profecia contra o reino do norte, contra o reino de Israel, que em 722 foi conquistado pelos assírios. No capítulo 9, veja que eu estou dando uma sequência para você, capítulo 7, capítulo 8, e agora no capítulo 9 de Isaías, a profecia é dirigida para um tempo mais adiante, isso é, para a primeira vinda do Messias. E olha o que Isaías diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 2 e 6. Essa é uma clara profecia sobre a primeira vinda de Jesus, o nosso Senhor Jesus, o Cristo. E no capítulo 11, nós temos uma profecia de Isaías dirigida àquele futuro bem mais distante, isso é, para a segunda vinda do Messias. Diz assim o capítulo 11: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro. O leão novo e o animal cevado andarão juntos. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, versículos 1, 2, 5, 6, 8 e 9. Ora, essa é uma clara profecia sobre a época da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, querido amigo, quando estudamos as profecias, esse é um quadro interpretativo que não deve sair das nossas mentes. E por isso mesmo as profecias relativas ao povo histórico de Israel ou Judá, o povo hebreu, devem ser entendidas corretamente para que não as apliquemos à igreja, o atual povo de Deus, sem fazermos a devida contextualização. Estou dizendo, então, que é necessário contextualizarmos as profecias, entendendo que elas se referiam a Israel, a Judá, físico, e não à igreja atual. É certo que a palavra de Deus é eterna e toda ela tem valor, como acabamos de estudar em 2 Timóteo 3,16. Porém, ao considerarmos uma mensagem divina dirigida ao povo hebreu, devemos entendê-la, interpretá-la e extrair dela o seu princípio para aplicarmos em nossas vidas. Por quê? Porque os princípios são atemporais, são princípios eternos, porque a palavra de Deus é eterna e assim podemos aplicar os seus princípios às nossas vidas. Muito bem, tendo feito essas considerações, podemos prosseguir percebendo também que o livro das profecias de Ezequiel merece toda a nossa atenção por pelo menos duas razões. A primeira razão é porque esse é um livro profético que nos apresenta declarações exemplificadas desses quatro pontos proféticos que nós acabamos de mencionar sobre como entender a profecia bíblica. E a segunda razão é porque esse livro é bem específico e ele nos apresenta vários vislumbres do quarto ponto profético, isso é, de eventos que ocorrerão num futuro ainda mais distante. Eventos que se referem aos dias finais, quando o Senhor Jesus voltará, quando o Senhor Jesus virá pela segunda vez, quando então ele voltará para julgar os homens, os povos e as nações. Por isso, então, podemos prestar atenção nesse livro de Ezequiel, porque ele também nos dá algumas pistas, nos revela alguns detalhes sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Assim, diante do fato de que encontraremos nesse livro, como nos livros de Daniel, Zacarias e Apocalipse, muitas outras referências sobre os dias finais, também devemos entender claramente como interpretar, como entender esses chamados textos apocalípticos. Sem esse entendimento prévio, nós estaremos correndo sério risco de interpretar inadequadamente a palavra de Deus. Por isso, eu gostaria de chamar a sua atenção agora, nesse primeiro programa do livro de Ezequiel, para que você entendesse como você deve abordar, como você deve interpretar aquilo que nós chamamos de literatura apocalíptica das Escrituras. Eu repito, o que nós vamos estudar agora, daqui até o final do programa, é como entender, como interpretar a literatura apocalíptica das Escrituras. A palavra apocalíptico, para muitas pessoas, significa algo catastrófico, ou então relacionado ao fim do mundo. Ora, quando falamos da literatura apocalíptica da Bíblia, porém, nós utilizamos um outro sentido para essa palavra. Linguagem apocalíptica é um modo de expressão simbólico e até obscuro. O estilo de linguagem empregado nesses livros ou trechos apocalípticos não é literal, mas é uma maneira simbólica de comunicar verdades importantes aos leitores. Os seus autores, capacitados pelo Espírito Santo, usaram essa terminologia apocalíptica para revelar, para transmitir a mensagem de Deus aos homens. Muitos comentaristas consideram Daniel o primeiro autor verdadeiramente apocalíptico. Ezequiel, cujo trabalho antecede o de Daniel, escreveu vários trechos num tom apocalíptico, como nós vamos verificar no decorrer do estudo do seu livro. Zacarias, um profeta pós-exílico, também empregou o estilo apocalíptico quando motivou os judeus que voltavam do exílio a reconstruírem o templo. E nos dias do Novo Testamento, com certeza, o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, também segue o mesmo estilo. Embora tenhamos mencionado Daniel, Ezequiel, Zacarias e João ao escrever o Apocalipse, certamente as passagens apocalípticas aparecem em outros livros da Palavra de Deus também. Aparentemente, adaptando o estilo desses escritos inspirados para servir os seus próprios fins, vários escritores judeus produziram livros de natureza apocalíptica durante o período de 200 anos antes de Cristo até 200 anos depois de Cristo. Embora tendo um estilo semelhante e um conteúdo que frequentemente concorda com os livros bíblicos, esses livros escritos durante esse período contêm também falhas graves e contradizem a Bíblia em vários pontos. Por isso, vários desses livros você deve conhecer, você deve ouvir, são chamados livros pseudo-epigráficos, isso é, escritos falsos. Consequentemente, eles foram rejeitados, tratados como livros que não são inspirados e, assim, não estão no nosso cânon, não fazem parte dos 66 livros das nossas Bíblias. Até a data do livro de Apocalipse, escrito por João, nas últimas décadas do primeiro século, por volta de 90, 100 depois de Cristo, o estilo apocalíptico tomou conta e tornou-se muito bem conhecido entre alguns setores da sociedade judaica. As descobertas da comunidade de Qumran sugerem que os judeus que moravam lá, e talvez toda a seita dos essênios, valorizava muito esses escritos apocalípticos. É provável também que outros judeus conhecessem esse estilo de literatura até a época do Apocalipse de João. Independente de qualquer influência dos essênios, os cristãos primitivos também tiveram a vantagem que os estudantes da Bíblia têm hoje. Isso é, os cristãos primitivos tiveram o privilégio de estudar a literatura apocalíptica do Antigo Testamento com o intuito de saber como abordar o livro de Apocalipse de João. As tendências ocidentais, ao enfatizarem uma expressão prosaica de raciocínio lógico, pode explicar em parte a dificuldade que muitos cristãos hoje enfrentam no estudo de certas partes da Bíblia. Uma boa parte da Bíblia foi escrita em linguagem simples e direta, mas outras partes utilizaram vários modos de expressão figurada. Podemos então concluir que nem todos os versículos foram criados iguais, e assim os estilos literários exigem abordagens diferentes de estudo. Encontramos nas Escrituras diversas formas literárias, como nós já temos mencionado anteriormente. Prosa, poesia, parábolas, alegoria, metáforas, símiles, profecias, narração, literatura apocalíptica, debates, ilustrações, enfim, diversas outras formas literárias. Portanto, para compreendermos a mensagem transmitida por um autor, devemos considerar o seu modo de comunicação. Algumas características dessa literatura apocalíptica devem ser mencionadas. Normalmente, ela é altamente simbólica. Em segundo lugar, o seu escopo é amplo, tratando de assuntos e questões não abordados nos outros livros proféticos. Em terceiro lugar, um entendimento forte do controle de Deus sobre os assuntos humanos é revelado nessa literatura apocalíptica. Ela foi escrita normalmente, em quarto lugar, em períodos de crise, e utiliza significados simbólicos de números. Muito bem, Querido amigo, o meu convite a você, depois de todos esses esclarecimentos, espero que você tenha entendido os meus esclarecimentos, é que você acompanhe o estudo desse importante livro com a mente e o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Que ele produza em você não só o querer, mas também a força para realizar. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.